A majestade de Deus é o tema da nossa pregação hoje, numa passagem muito bela. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 12 a 26. Uma unidade melhor do texto seria até o versículo 31. E eu pensei em pregar até o 31, mas iria ficar uma pregação muito longa. Então achei melhor dividir em duas. Vamos até o 26 hoje, na próxima pregação, se Deus quiser, domingo à noite, do 27 ao 31. Então hoje nós vamos ler de 12 ao 26, que diz assim a palavra de Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou, como o seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E quem lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeira de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito em assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a empregá-la, explicá-la, e que possamos crescer com o que vai ser dito aqui. E que pessoas, porventura, sem Cristo em nosso meio, sejam convertidas a Ele, Cristo, de acordo com a Tua soberana vontade e o Teu infinito amor. É em nome dEle, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Imagine você tomar uma lata de 10 litros e resolver medir o volume de água na faixa litorânea de Fortaleza. Você conta 5 metros, só 5 metros, ali do limite entre a praia e o mar, conta 5 metros para dentro, aí pega essa faixa de água e mede numa lata. Ou resolva de outra forma medir com o seu palmo a distância entre o Porto das Dunas e o Iguape, de palmo a palmo. Ou meça a quantidade de areia em dois montes, só dois morrinhos lá do Morro Branco. Pegue duas dunas e vá medir a quantidade de areia. Por figuras como esta, ou estas, Isaías descreve o tamanho do poder de Deus e a majestade dele quando comparado com o planeta Terra. As medidas, os tamanhos, as dimensões, os volumes, as áreas da Terra ficam absolutamente irrisórias, ridiculamente mínimas quando se trata do Deus Todo-Poderoso com relação a esta terra. Quem guiou o Espírito do Senhor, estou no 13, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria? Lhe mostrou o caminho de entendimento? Ele usa aqui muitos verbos para mostrar a total dispensa da parte de Deus de qualquer ensino que alguém, porventura, tenha pensado em lhe fazer. Você já parou para pensar que praticamente tudo que você foi, o que você sabe, foi ensinado por alguém? E o que você não foi ensinado por alguém, você aprendeu por um mecanismo que tem dentro da sua cabeça, um cérebro que uma inteligência de conclusão de algumas coisas. E esse processo vai continuar até a morte. Você vai aprendendo aos poucos, ou pessoalmente, observando as coisas, ou porque alguém lhe ensina, e se você pega um livro para ler, alguém já está lhe ensinando, claro, o autor do livro, que, por sinal, leu muitos livros, e os autores que aquele autor leu, por sinal também, por sua vez, já leram muitos autores, é um ensinando aos outros, ensinando aos outros. Às vezes aparece um gênio que descobre ou inventa alguma coisa e se torna muito famoso, porque esse aí não aprendeu de ninguém de uma maneira humana. Mas, além disso ser muito raro, observe que mesmo os gênios não criaram nada. Eles descobriram coisas que já estavam aí. Quem criou a lei da gravidade? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ninguém entre os homens, criou. Agora, foi aos poucos sendo descoberta. Descoberto este fato, e aí vieram os gênios da matemática, da física, e acabaram descobrindo o valor exato, o valor do pi, e assim por diante. Mas eles já estão aí, estão todas as coisas já feitas. E o gênio é aquele que descobre, que meramente descobre. Agora compare essa enorme limitação humana, que não cria nada, que aprende uns dos outros. Compare com o que nós lemos nesses versículos aqui. De várias formas, Isaías deixa claro que Deus nunca aprendeu nada de ninguém. E não só fatos físicos ou matemáticos, mas aqui ele entra claramente na sabedoria, no conhecimento, na essência das coisas. Ninguém o aconselhou, nunca, jamais, a tomar um passo em vez do outro. Procure imaginar você sem um conselho de ninguém, nunca. Difícil até imaginar. Ninguém transmitiu a Deus conceitos. Ninguém transmitiu a ele noções de existência, de sabedoria. Ele não viu nada para daí imitar ou descobrir. Porque ele criou tudo o que existe. É muito maior do que nós podemos imaginar, irmãos. A onisciência de Deus. Ele sabe tudo. Há 2 milhões de anos ele sabe tudo. Não. 2 milhões de anos não é nada. Bota 10 milhões, bota 1 bilhão. Aliás, vamos parar de falar em anos, em medida de tempo, porque não tem sentido para Deus. Então, tudo isso nós estamos dizendo dele, em termos de onisciência, de super sabedoria e conhecimento de tudo, nunca teve começo. Ele não era menos sábio há 1 milhão de anos do que ele é sábio hoje. Ele não conhece coisas hoje que ele conhecia há 1 bilhão de anos. Sempre soube o que ele sabe. Ele sempre foi total, absoluta e completamente sábio. Agora, você entende isto? Então me explique, porque eu não entendo como é que pode. Mas é. Ou nós cremos na palavra de Deus, ou não cremos. É assim que a Bíblia diz. E é uma pena que muitos usam esse mistério para explicar o seu afastamento de Deus, ou pelo menos a não aproximação de Deus. Já ouvi gente dizer assim: ah, quando eu compreender como é que Deus permite pobreza no mundo, como é que Deus permite que uns sejam saudáveis e outros sejam doentes, quando eu compreender como é que Deus que escolhe uns e não escolhe outros, como é que eu compreender isso, quando eu compreender isso, aquilo, aí eu vou abrir o meu coração para o Evangelho, essa salvação que vocês falam aí de Jesus Cristo, aí eu vou me voltar para esse Deus. Quando eu compreender essas coisas, ou seja, quando eu compreender a mente dele, quando eu alcançar totalmente os propósitos dele, os bastidores do raciocínio e da maneira de ver Deus ver as coisas, quando eu chegar neste ponto, aí eu me aproximo de Deus. É uma pena a pessoa usar o tamanho da sabedoria e da onisciência de Deus para se manter longe deste Deus. Mas os que são discípulos do Senhor Jesus Cristo, se creram na palavra dele, observem, usam o mesmo mistério para o efeito exatamente oposto. O que ama a Deus se delicia com o tamanho dele. Eu não posso ver, não consigo ver, não sei se você consegue, espero que não, porque não dá para ver, aqui nas palavras de Isaías, frustração. Um Deus grande, um Deus que ninguém entende, um Deus esquisito. O que nós vemos na palavra de Isaías é que ele está embevecido. Ele está maravilhado. E é essa atitude de quem, de fato, busca a Deus e já encontrou Deus em Cristo, é exatamente esta atitude de gostar. Quanto mais descobre o tamanho de Deus, melhor. Porque ele é o meu Deus, o meu Pai em Cristo. Com quanto maior eu descobrir que é esse meu Pai, esse meu protetor, esse que me ama, esse que vai me dar a vida eterna, quanto mais sábio, melhor. Quanto maior, melhor. Quanto mais poderoso, melhor. Então, o crente no Senhor Jesus Cristo, ele gosta de saber que tem um Deus muito acima da nossa compreensão. Até por uma questão lógica. Se nós entendêssemos tudo o que Deus pensa e faz e planeja, nós seríamos como ele. E haveria então um contrassenso. Ou ele é Deus ou somos nós. Então vamos todos nós ser deuses como ele? Então cadê o Deus que criou todos nós? Então fura, logicamente, até pela lógica mesmo. Tem que ser um Deus acima da compreensão daqueles que ele criou, claro. É prazeroso adorar a um Deus infinitamente superior a nós. Se você não tem esse sentimento no coração, procure pensar nisso, reflita nisso, peça ao próprio Deus uma orientação quanto a isso, leia mais as Escrituras, mas se você não encontra prazer em saber que o Deus Criador é super poderoso e onisciente, acima da sua compreensão, tem uma coisa errada em você. Em você, é bom grifar. Versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Isaías aumenta agora a superioridade de Deus, porque nós já vimos que medir a palmo para ele a terra inteira não vale nada, e alguns volumes de água ou de areia para ele não vale nada. Mas ele agora, ele usa uma figura em que a terra parece menor ainda. Isaías está num processo de diminuir o tamanho da terra diante deste Deus. Agora ele junta todas as nações e elas viram em conjunto um pingo d'água. Agora você imagina o que significa para você pegar um balde d'água e carregar de um lugar para outro, e nesse trajeto um pingo cai. Vai alterar muito a sua vida, você não vai notar, você nem tem balança na terra que pesaria isto, deve ter. Mas a sensibilidade humana não tem a menor possibilidade de notar o peso de um balde com um pingo e sem um pingo. Não nota. Pode até criar balanças eletrônicas que o fazem, mas ele não vai notar. Porque isso é praticamente nada. E os homens deveriam se sentir humilhados com essas comparações. E eu acho que é o que Isaías quer, humilhar o homem no sentido, não humilhar por humilhar, mas no sentido benigno de mostrar ao homem quem ele é diante do Deus Criador. Esse é o propósito correto. Mas não acabou não. Versículo 16. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Líbano é terra de madeira abundante e de alta qualidade. Sempre foi, a Bíblia fala muito na qualidade da madeira do Líbano. Pois bem, e na quantidade. Toda a madeira do Líbano, que ele diz aqui, e todos os animais das florestas da madeira do Líbano, seria um pouco para um holocausto compatível com a grandeza de Deus. Claro, está falando aqui holocausto, que estava em plena época do Velho Testamento, em que havia o templo e onde se fazia sacrifícios a Deus. Sim, aqui diz que nem todos os animais e nem toda a madeira do Líbano seria suficiente para um holocausto a Deus. Mas ele aceita um holocausto de um bezerro, de um boi. Está na lei de Moisés. Como é que não é suficiente? Porque Deus é condescendente com a pequenez humana. Então, já imaginaram Deus dizendo no Velho Testamento, vocês tomem todos os animais de Israel, todos, um homem, e façam um sacrifício a mim. Aí outro pega todos os animais do país vizinho e façam um sacrifício a mim. Claro. Então, é uma forma dele dizer que quando um boi é sacrificado a Deus, aquele boi não é compatível, o sangue daquele boi que iria ser derramado, apontando para o sangue de Cristo, aquele sangue não era compatível de jeito nenhum com o que Deus merecia de adoração, com o tamanho da santidade deste Deus, da pureza deste Deus. Não, é totalmente incompatível, é um desequilíbrio só. Quando se olha para o sangue de um animal e o tamanho do Deus a que aquele sangue pretendia ou se propunha a aplacar a ira daquele Deus, apontando, como falei, para o sangue de Cristo. Mas Deus aceitava, até de uma pombinha, Deus aceitava o sacrifício por uma condescendência dele, pelas nossas limitações. Inclusive tinha sacrifícios para pessoas bem pobres, que não poderiam comprar um animal grande e poderia ser uma pombinha. Podia usar como sacrifício. Então, isso mostra que Deus entende a nossa limitação. Não é que ele está limitado ou sendo pequeno para aceitar sacrifício na época, tão pequenos, ou de tamanhos variáveis. Eu vou tocar mais uma vez nessa questão de sacrifício lá no versículo 25. 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Isaías, agora você exagerou. Porque ele já vinha dizendo que media as coisas, a palma e tal, era pouco para Deus. Aí diz que as nações todas juntas eram como um pingo de um balde. É impressionante, Isaías achou muito, muito. Quer saber de uma coisa? É muito dizer que as nações são para Deus como um pingo que cai num balde. Não é não, é menos. E como um pó numa balança, como ele disse lá. Não, é menos. Ele não se conformou, o profeta, achou exagerada, mal aplicada a figura. Peraí, um pingo que cai num balde? Não, um pingo é grande, é muito, perto do que a terra é para o nosso Deus. Aí ele vai para o máximo que ele conhece. Nada. Aí ele acha pouco dizer nada, ou acha muito. E diz, menos do que nada. Menos do que nada. Aí diz como um vácuo. Não é que Isaías tinha noção do vácuo, ausência de absolutamente de todo qualquer, de ar total e tal. Não, no hebraico, eu fui escrever a palavra lá, é vazio. Que, aliás, é uma coisa totalmente vazia, não deixa de ser vácuo. Mas não mostra aqui. Ele vai mostrar um conhecimento interessantíssimo lá, daqui a pouco. Mas aqui no, ele apenas usa a palavra vazio. É uma coisa vazia. Todas as nações juntas, diante de Deus, era como uma coisa absolutamente nada. Ele zerou. Ele foi no máximo, ele foi descendo. Aí zerou. Não é nada. É absolutamente irrisória a terra diante de Deus, no sentido do poder e da majestade de Deus. Entendam bem, não vamos a esta passagem para dizer que Deus despreza os seres humanos. Ora, ele manda o filho dele morrer numa cruz por causa dos seres humanos. O filho querido dele assumiu uma forma humana. Como é que Deus despreza os seres humanos? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, o Senhor Jesus Cristo diz. O assunto aqui não é o valor que uma alma, a alma de um ser humano que ele criou à sua imagem e semelhança, não é o valor que uma alma humana tem diante de Deus. O assunto aqui é contraste, é o tamanho da terra e dos seus habitantes da terra aqui embaixo e o tamanho do Deus que criou esta terra. Este é o assunto, porque os homens são ligeiramente arrogantes, vocês concordam? Ligeiramente orgulhosos, se acham grande coisa, e se arrogam julgar a Deus, porque Deus não é justo, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Então, todas as nações juntas são menos do que o nada, se juntam tudo, e aí vão falar de Deus. Então, nesse sentido, Deus nem ouve, nesse sentido, ó. Para ele tanto faz ter nação como ter nação, pisar em cima da terra e liquidar e pulverizar a terra, pulverizar o universo inteiro, desaparecer tudo, para ele tanto faz. Menos do que um pingo que cai de um balde. Ele está muito feliz na sua autoexistência, numa forma de três pessoas, fazendo companhia uma à outra, Pai, Filho e Espírito Santo, não precisam de ninguém. Por incrível que pareça, nem de você. Você acha, se você se acha grande coisa, esqueça, porque você não é nada. Porque você faz parte de uma nação, que faz parte de um grupo de nações, que todas juntas são como Deus, menos do que um pingo que cai de um balde. Você se acha ainda grande coisa? É para humilhar. Humilhar no sentido de você se colocar aonde deve, quando pensar em Deus. Até quando for falar a palavra Deus, tenha mais cuidado, porque é um ser, gente, muito, muito, muito grande, muito poderoso, muito sábio, muito mais do que podemos imaginar. Ele não poderia, o Espírito de Deus, colocado palavras no pensamento e na mão do profeta para escrever palavras mais fortes. Não dava, ele chegou ao vácuo. Nada. Muito bonito isso aqui. Passagens assim deveriam ser mais ouvidas pelos homens, mais espalhadas, mais expostas, para mostrar como o homem precisa ser colocado no seu lugar. Versículo 18 a 20. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeira de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para sentar uma imagem esculpida que não oscile. Essas alturas fica patética a ideia de comparar esse Deus Todo-Poderoso com pedaços de madeira, ou mesmo uma obra valiosa como ouro, esculpida com prata, de metais preciosos. E interessante que ele fala aqui de duas pessoas que querem uma imagem. Um, obviamente, tem dinheiro e escolhe ouro e prata e faz uma imagem muito rica, muito bonita. O outro também quer adorar a um Deus imaginário representado por uma estátua, mas não tem esse recurso, então ele pega madeira, uma boa madeira para não se corromper, madeira de qualidade, e contrata alguém para fazer, que ele não sabe fazer, contrata um artesão para fazer, e o artesão faz, então é uma imagem de madeira. Então ele nivela os dois tipos de imagem, pode ser ouro, prata, pedra preciosa, madeira, não importa. Ele, então, mostra aqui como é patético. Inclusive, ele não entra no assunto que não é nem idolatria, no sentido de ele não está condenando a idolatria. Tem passagem que Isaías faz isso duramente, e a Bíblia faz isso duramente, mas o contexto aqui continua sendo contraste. Contraste. Deusinhos que nem existem são representados por um pedaço de pau e são adorados por pessoas no lugar deste Deus que eu acabei de descrever. Esta é a ideia de Isaías aqui. Claro, e fazendo escárnio aqui, fazendo zombaria. Né? Vamos, qual é melhor? Qual é mais razoável, mais sensato? Adorar este Deus que eu venho descrevendo aqui ou adorar um pedaço de madeira ou um pedaço de, até mesmo, de ouro riquíssimo que seja, um pedaço caro, mas como é? Então, ele quer jogar esse contraste na mente das pessoas aqui. Tanto que ele não continua nem no assunto de idolatria, ele passa para frente. Era mais um argumento que Isaías estava usando aqui. 21 e 22. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Aqui o profeta pergunta ao leitor, até com certa admiração, talvez um grauzinho de impaciência: você não já tinha ouvido falar nesse Deus grandioso, não? Desde que a gente na terra tem sido anunciado a existência e a majestade desse Deus. E outra coisa, era evidente, basta olhar a terra, a beleza, o tamanho, a estabilidade, as coisas, para se concluir que há um Deus super inteligente por trás e organizado e detalhista por trás disto. Então é que os homens são duros de coração, falta de evidências, não foi o caso. Paulo lembra essa parte lá em Romanos 1, quando Paulo descreve que os homens poderiam notar a existência de Deus pela natureza, parece com isso aqui. Não atentaste para os fundamentos da terra, Isaías sugere então que qualquer pessoa com mínimo de inteligência que meditasse um pouco nas maravilhas da criação, concluiriam pela existência de um Criador inteligente, sábio, organizado. Aí ele diz, assentado sobre a redondeza da terra. Essa parte é interessante, cientificamente falando. Eu fui estudar a palavra lá no hebraico, redondeza, e significa curva, uma calota, uma coisa curva, mostrando a noção aqui de que a terra era redonda ou numa curva, que durante muitos séculos foi uma dúvida grande para a humanidade, saber se tinha limites, se a terra acabava, não acabava, o que tinha depois do fim da terra, tudo isso. Aí vieram os cientistas, os primeiros, dizendo que ela era redonda, não é redonda, é, não é, grandes discussões, gente na fogueira por causa disso, vocês sabem a história. Isaías vem aqui e diz, é redonda sim. 700 anos antes, Isaías faz essa afirmação científica muito ousada, mostrando um total domínio e controle de Deus. Mais uma vez, tudo aqui é figura que ele vem, mas figura de uma realidade, assentado sobre a redondeza da terra, está em cima, faz o que quer. Aí, lhe chama de gafanhoto. Não é muito agradável ser chamado de gafanhoto, não. Mas eu fui aqui também. Da terra cujos moradores são como gafanhotos. De novo. De novo porque eu li de novo, né? Mas se você ler 10 vezes, você vai ser chamado 10 vezes de gafanhoto. Meio humilhante ser chamado de gafanhoto. Além do mais, é feio que é danado gafanhoto, né? Mas sabe de uma coisa? Faz bem ser chamado de gafanhoto, besouro, uma ameba, um átomo. Porque é o que nós somos diante de Deus. Faz bem no sentido que nos mostra o tamanho deste Deus. E estende os céus e desenrola, estende como uma cortina. A facilidade que nós temos de abrir essa cortina aqui, pegar um tapete e jogar ali, essa é a ideia que dá. Para ele, tanto faz. Está falando aqui dos céus inteiros. Estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Agora já passou, foi da terra, já está nos céus, está muito mais do que a terra, está no universo já, e a facilidade continua. Não, a terra ainda vai, mas o sol, aí Deus para mexer com o sol já é um pouco mais complicado, porque o sol é muito maior do que a terra, é muito quente. e pode queimar Deus, se Deus chegar perto do sol. Então, que conversa. Facilidade que você pega um pedaço de pano e joga em cima de uma mesa, Deus mexe com os céus todinhos, com as estrelas todas, faz o que Ele quer com o universo inteiro. Não tem limite para Ele. Versículos 23 a 24. É Ele quem reduz a nada. Mas aí eu estava gostando dessa palavra nada, né? A nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Interessante, nós falamos que Isaías vinha gradualmente aumentando a distância entre Deus e as coisas da terra. Agora ele fala o contrário. Ele vai falar do relacionamento entre Deus e os homens, e começa do geral e vai particularizando. No versículo 22, ele falou de todos os moradores da terra, como eu acabei de dizer, como gafanhotos. Todos. Os humanos, de uma maneira geral. Agora, dentre os humanos, ele toma e destaca os grandes da terra. Os poderosos, os príncipes, os juízes, os importantes, os graúdos, como a gente costuma chamar. Os grandões. Bom, aí outra coisa. A raça miúda não vale nada para Deus. Mas os ricos, os poderosos, que detêm muito poder, aí Deus já conversa com eles, ou coisa já... Negativo, não tem nada disto. É a mesma coisa para Deus. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser poderoso, pode morar numa favela, não ter poder nenhum, não importa. É interessante que Isaías até reconhece que os príncipes têm algum poder, claro, na terra, claro que tem. Os poderosos, o nome poderoso é porque tem poder. Só que esse poder deles não vale coisa nenhuma diante de Deus, porque mesmo sendo considerados aqui como árvores que criam os troncos, mas quando começa a criar solidez, quando começa a adquirir mais poder na terra, vai embora, como um sopro, ou tempestade, qualquer coisa, os arranca. Então são tão instáveis os poderosos, quanto os não poderosos, é a mesma coisa. Eu acho interessante, eu gosto muito de ler história e biografia, a gente lê sobre um rei poderoso, ele vem fazendo isso, e fazendo grandes coisas com o povo dele, ou coisas boas, ou coisas ruins, e vem apertando e falando, fazendo uma política externa muito grande, e luta com um rei vizinho, e faz aliança com outro, e persegue os inimigos, os que ele não gosta. Aí vai, onde é que vai acabar isto? Aí na frase seguinte, aí o rei morreu, e assumiu então o filho dele. Aí tudo que ele fez, bolou, projetou, muitas vezes durante décadas, fazendo o bem ou fazendo o mal, a maioria das vezes é o mal mesmo, mas há quem fez o bem também para os seus governados. Mas tudo que ele bolou, planejou, fez, prendeu uns, soltou outros, enriqueceu uns, empobreceu os outros, tudo que ele fez, de repente, acabou. Aí vem outro. E às vezes não é o filho não, é o inimigo que veio e conquistou o reino dele. Aí faz tudo do jeito dele. Só que esse inimigo começa a tem um tronquinho um pouquinho mais grosso, que é mais o reino que ele conquistou, aí vai fazendo o seu império também e acaba, aí vem outro. Aí depois aquele império se acaba, aí vem outro. E assim é a raça humana. Totalmente, totalmente fugaz. E passa rápido. Interessante quando fala aqui nos poderosos, que um grande obstáculo para os homens se aproximarem de Deus é o temor a outros homens. O homem fraco tem a tendência de temer, de considerar muito mais do que é para ser a autoridade ou um poderoso. Vocês sabem muito bem que existem bandidos que têm cargos bonitos, que recebem medalhas, assassinos que viram ditadores e mandam em países inteiros. Mas a tendência humana é exaltar muitas vezes pessoas assim, por isso é que é tão difícil derrubá-los, porque eles têm apoio a quem goste. Isso magoa muito a Deus, se temer homens, bajular homens com medo deles e, como se usa dizer, vender a alma para o outro. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Estão vendo aí? Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Altamente ofensivo a Deus. Vou dizer, fulano vai me salvar. E não está falando aqui só de vida eterna, não. Do idólatra que adora algum ser humano, passado, presente, ou adora o céu, ou adora uma pedra, e acha que a sua vida, a sua existência total está em cima. Claro que isso ofende a Deus, aliás, é o pecado que mais ofende a Deus. Mas o assunto aqui não é nem só esse espiritual, de alguém que confia para a salvação da sua alma. Não, ofende a Deus é você dizer, a minha salvação nesta terra aqui, eu escapar deste problema de saúde, financeiro, se for o fulano, eu estou na mão dele, o que ele fizer, está feito. E, então, se prostra dentro daquela pessoa, se não fisicamente, mas pelo menos mentalmente, e bajula, e agrada de uma maneira desmesurada, e devota àquela pessoa uma gratidão exagerada, fora da proporção. Fulano me tirou daquele problema. Doutor Fulano me operou. Eu devo a minha vida a ele. Isso magoa a Deus. Tenha gratidão ao médico que lhe operou de uma cirurgia complicada. E humanamente falando, em termos científicos, em termos de que um ser humano pode fazer pelo outro, agradeça ao médico que ele fez com você, dê presente para ele todo ano o dia da sua cirurgia, não tem problema. Você agradecer a alguém que lhe tirou de um sufoco financeiro, ou outro que lhe salvou de um assalto, tudo bem aí. Não é que não devemos ter gratidão uns aos outros, reconhecimento é uma coisa, até uma virtude bonita, gratidão. A questão é achar que a última instância a quem você deve ser grato pela sua vida é o médico. A última instância, a ninguém mais. Tudo bem, tem a enfermeira, tem o meu amigo que conseguiu a vaga no hospital, aquele político, e tem o fulano, ciclano, mas o que eu devo mesmo é ao médico. Aí, encerrou aí. Esse é o ponto. Não, eu devo é a Deus. Este médico ter sido usado por ele para me ajudar. Aí vai. Agradeço a Deus o apoio financeiro que eu recebi do fulano, o apoio, a proteção física do ciclano. Mas a última instância é Deus. Este é o ponto em que magoa muito a Deus. Se exagerar desproporcionadamente o tamanho das pessoas diante de você mesmo. Quero voltar. Versículo 25, então. Voltando a Isaías 40. Um pequeno parênteses que eu fiz aqui para lembrar este aspecto de como lidar com os príncipes, os grandes e os poderosos. Isaías capítulo 40. 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Deus falando aqui de uma maneira até desafiadora. Vamos! Me comparem com alguma coisa. Diz o Santo. Eu sempre me impressionei com este versículo aqui. O fato de Deus ser incomparável, como ele diz aqui no versículo, a quem me comparareis porque ele é grande demais, já não é mais novidade do nosso texto. Isaías já vinha dizendo de várias formas que Deus é grande, todo-poderoso, onisciente e tudo mais. Mas a qualificação que agora Isaías faz de Deus é altamente surpreendente. Porque o assunto, o que é aqui? Poder, majestade, sabedoria. Então o lógico, o razoável seria esperar algo como, assim diz o Senhor dos Exércitos, ou o Deus Todo-Poderoso, porque o contexto é poder, é majestade, o Deus das majestades, mas não é isso que Isaías fala. Ele agora descreve a Deus de uma maneira que parece meio deslocada aqui. Santo, Por que Isaías agiu assim? Quero dar uma sugestão para deixar firmemente marcado na mente de todo aquele que viesse a ler o seu texto. Que esse poder infinito, essa sabedoria infinita, está nas mãos de um Deus santo, absolutamente puro, incontaminado, reto. Vocês não podem imaginar o peso disto. Numa época, 700 e tantos anos antes de Cristo, que era a época de Isaías, em que os deuses que os idólatras adoravam eram, obviamente na imaginação deles, imorais, raivosos, caprichosos, perversos. Cada deus tinha suas qualidades e seus defeitos. E muitos tinham muitos defeitos, depravações sexuais que eles davam aos deuses que eles imaginavam. E agora vem o profeta Isaías falando de um Deus muito mais poderoso do que tudo que já se pensou existir, muito mais sábio do que tudo que já se pensou existir, e ainda por cima diz que ele é santo. Vejam a força da união entre o poder de Deus, a majestade de Deus, a sabedoria de Deus, de um lado e do outro, santo, puro. Eu digo de um lado e de outro, é que se separa os atributos de Deus, de uma forma apenas de, mais didática de mostrar. Já imaginaram, se fosse como os idólatras pensavam, deuses imorais, perversos, malignos, toda essa perversidade e ruindade em um Deus todo-poderoso, para quem as nações juntas são como um pingo que cai de um balde? Já imaginou onde é que você estaria, os seres humanos estariam, nas mãos de um Deus perverso e com infinito poder para exercitar esta perversidade? Pesadelo puro, pesadelo puro. Mas não é assim. É um Deus santo que dirige tudo, está acima de tudo. Lembra que eu falei que ia voltar ao assunto dos holocaustos, no versículo 25? Pois chegou a hora. Quando Isaías diz que nem toda a madeira e os animais do Líbano seriam suficientes para um holocausto, além da grandeza de Deus, como ele queria mostrar, já expliquei, mostra a santidade dele. Eu toquei neste ponto lá e quero tocar um pouco melhor agora. Holocaustos e sacrifícios eram feitos por causa de pecados. Como é que se pode definir pecado? Tudo que fere a santidade de Deus. Então, a ineficácia de muita madeira e muitos animais para um Deus santo mostra o tamanho desta santidade. Na realidade, Deus é infinitamente santo. Então, para satisfazer a sua santidade ferida, só um sacrifício infinitamente eficaz. E saibam que cada pecado fere infinitamente. Cada pecado fere infinitamente a santidade de Deus, porque a sensibilidade dele é infinita. Então, por menor que seja um pecado, ele é colocado contra uma sensibilidade infinita. Então, vai mexer, vai alterar, vai ferir a santidade de Deus. Então, para cada pecado, seria necessária uma quantidade infinita de bois, de madeiras, para fazer o holocausto naquela época. Não tinha sangue que resolvesse. Porque a Bíblia diz que pelo derramamento de sangue vem a remissão dos pecados. E aí nós estamos chegando num ponto absolutamente precioso nesta pregação. É quando se fala num sacrifício infinitamente eficaz para satisfazer, fazer expiação, prestar contas de um pecado feito a um Deus infinitamente santo. Para haver um sacrifício infinitamente eficaz, só vindo de um sangue infinitamente puro. Aí resolveria. Um sangue santo poderia ser derramado eficazmente diante de um Deus santo que exigia derramamento de sangue para a remissão de pecados. Pois o sacrifício de Cristo é exatamente isto. Foi o derramamento de sangue inocente de um homem que na realidade assumiu a forma humana, mas que sempre foi Deus, uma das pessoas da Trindade, Jesus Cristo. E nunca pecou, foi completamente homem e completamente Deus, apesar de estar esvaziado no uso dos seus atributos aqui na Terra, nunca conheceu um pecado. Então, quando ele derramou, bastaria uma gota de sangue, bastaria um mililitro de sangue de Cristo para ser suficiente para apagar os pecados de todos aqueles que viriam a crer nele. Um sangue de poder infinito, agradando um Deus de santidade infinita. E como é extremamente agradável para nós que cremos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, como eficaz, sabemos que temos um Deus assim, poderoso e santo ao mesmo tempo. É fantástico. O que adiantaria Deus ser santo, puro, reto, bem-intencionado, mas não ter poder? Pesadelo, um Deus superpoderoso de mau caráter. Igualmente pesadelo, um Deus santo, reto, mas fraco. Porque ele não iria resolver os problemas contra alguém mais forte do que ele, maligno. E é um grande erro se colocar o bem contra o mal, Deus personificando o bem e o diabo personificando o mal, como se fossem forças opostas e iguais. Opostas são, mas iguais não, porque o diabo é uma criatura de Deus, ele foi criado por Deus, claro, óbvio, que não fosse ele seria tão Deus quanto Deus. Só há um Deus. Tudo que existe foi criado por Deus, até o diabo. E não vai dizer, por favor, quando eu entender isto, quando eu entender porque que Deus permitiu que o diabo caísse em pecado, aí eu vou ouvir a Bíblia. Caiu naquele erro que eu comentei no começo da pregação. Não faça isso, porque você está piorando a sua situação. Creia, porque é isto que a Bíblia diz. Não é que sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então, que o bem e o mal são opostos, são. Mas o bem personificado por Deus, que deve ser mesmo, é eterno. Sempre houve e sempre haverá. O mal vai ter um dia que será completamente extirpado da presença de Deus no céu. Não vai ter mais lágrima, não vai ter mais pecado, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais nada. Então o mal vai ter fim. Deus domina sobre o bem e sobre o mal. Satanás não é nada diante de Deus, tanto quanto o pingo que cai de um balde como as nações. Agora, é poderoso para efeito da nossa existência. O diabo é poderoso, sim, para efeito dos anjos, das milícias celestiais e dos seus demônios. Ele é um ser muito poderoso. Mas um ser muito poderoso, perto de um ser infinitamente poderoso, acaba. Então, quero encerrar com o versículo 26, mas não deixem de levar isso em consideração. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Alguém se lembrou da figura de um pastor chamando as ovelhas pelo seu nome? Eu prefiro a figura de um general. Claro que a ideia de Deus ser pastor de Israel, Cristo ser o pastor dos crentes, sim, na Bíblia inteira. Mas aqui eu prefiro ver um militar nessa figura fazendo a chamada e dando instruções para cada um de acordo com a respectiva função. Porque ele fala aqui o seu exército de estrelas, o seu grande grupo de estrelas, dá esta ideia. Não quer dizer que seja exatamente assim. Mas a ideia que eu vejo é todas debaixo de uma função, coordenadas pelo que está, pelo líder, cada um no seu lugar, por ordem do grande general, por ordem de Deus. Cada estrela com seu tamanho, com seu fulgor, com seu brilho, com sua função no universo. A partir deste ponto, Isaías insere um elemento muito interessante e significativo: o relacionamento deste Deus santo e cheio de majestade com alguns grupos de pessoas. Os seres humanos, de uma maneira geral, são como gafanhotos, falando aqui em termos de poder, de tamanho, de força. Os príncipes e poderosos cria um tronquinho aí qualquer e no instante vão embora. Agora Deus, Isaías vai afunilar mais, os homens inteiros, os príncipes poderosos, mas vai, tem dois grupos de pessoas aqui que ele vai tratar. Aliás, provavelmente Isaías falou isso tudinho para chegar nos versículos 27 a 31. É o clímax, mas como eu pensei que de fato seria, para começar aqui a falar do clímax da passagem e explicar tudo o que eu gostaria ainda daqui para frente e ficar uma mensagem muito grande. Então eu encerro aqui e sugiro que você, crente no Senhor Jesus Cristo, procure se concentrar, em dar a este Deus uma adoração à altura. Eu digo concentrar porque a adoração, mesmo sendo uma atividade espiritual, mas obviamente depende do nosso intelecto, da nossa mente, nossas decisões, nossas volições. Então é uma coisa que você pode resolver. Eu vou ser um adorador de Deus mais consciente do que eu tenho sido até aqui, mais responsável. Tenho sido meio irresponsável na adoração a este Deus tão grande, tão poderoso, tão santo. Estou quase me acostumando com a ideia de sou crente em Jesus Cristo, com a salvação garantida, a Bíblia ensina isso e tal, sou bom de doutrina, e a minha salvação ninguém toma. Então, vai tocando e vem aos cultos, lê a Bíblia, fala de Cristo aqui, por lá, para um e para outro, e vai tocando as suas decisões na vida, pequenas e grandes e tudo, de uma maneira muito terrena. Que acolá se lembra assim, ó, me ajuda aqui, mas o que ele quer mesmo é que Deus o ajude naquilo em que ele quer fazer. Há muito egoísmo misturado com as nossas adorações a Deus. Tá, é muito faltoso isto. Nós estamos longe, longe de sermos adoradores para adorá-lo de fato, em espírito e em verdade, como o Senhor Jesus Cristo mandou. Estamos longe. Mas não é porque estamos longe que não podemos nos aproximar de uma adoração mais bem feita, responsável, agradável a Deus. Fica o desafio para você, para mim, para todos nós que adoramos a Deus em Cristo. Que lá só esta maneira de adorar a Deus é via Cristo, não existe outra. E a você que porventura esteja aqui sem Cristo, eu sugiro fortemente que aceite o sacrifício de Cristo, que ele possibilite entrar num íntimo relacionamento com ele, Cristo, e com seu Pai Celeste. Eu falei que seria pesadelo estar nas mãos de um Deus poderoso e malvado que causa sofrimento, de fato. Mas para ser pesadelo, não precisa estar nas mãos de alguém malvado. Um exemplo, uma boa surra que um filho leva de um pai é um pesadelo para uma criança. Mas ele está nas mãos de um pai benigno e vai ter muito sofrimento nas mãos deste Deus benigno. O inferno. No inferno vai haver sofrimento tal que nós podemos nem imaginar. Não por maldade deste Deus, mas pela justiça deste Deus. Muitos pervertem o evangelho, segmentando-o e dando muita ênfase a alguns atributos de Deus. Deus é amor! E esta frase tem sido usada de uma maneira tão irresponsável, biblicamente falando, distorcendo o amor de Deus, como se fosse um Deus sem espinha dorsal, um Deus sem uma estrutura de doutrina, de padrões, um Deus que engole tudo e a todos, um Deus que aceita pecado sem remissão, sem arrependimento, sem pedido de perdão. Ah, não aceita mesmo. E não deixa de ser um Deus de amor, porque ao mesmo tempo que ele é amor, ele é justo. Se ele é justo, ele tem que punir o infrator, faz parte da justiça. E além de ser poderoso e justo, ele é santo, altamente ofendido com o pecado, como já comentei. Então, não separe os atributos de Deus. Estude a Deus, como a Bíblia ensina, como um Deus que possui todos esses atributos juntos. Qualquer doutrina em que dá mais peso a um atributo do que a outro vai ser perigosa. Tenha cuidado. Então, não pense que um Deus bondoso e benigno vai mandar alguém para o inferno. Vai! porque a Bíblia diz ou a Bíblia está completamente errada. Pode rasgar, jogar fora. O Velho Testamento falou de sofrimento por muito tempo, embora já não com tanta precisão. Mas veio o Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo, Paulo, João, todos os escritores do Novo Testamento falaram claramente num sofrimento eterno nas mãos de um Deus irado. Porque a ira não exclui o amor. Ao contrário, quando ele se ira com alguém, é porque ele considerou aquela ofensa como algo de valor. Então, há um sentido em que a ira de Deus contra o pecador é amor ao pecador. No sentido de considerá-lo, ele não é uma lagartixa, não é um passarinho, é um ser humano que o ofendeu e o desagradou. Então Deus o considera como alguém importante no sentido de significativo naquele ato que fez para ofender este Deus. Isto é um gesto de amor. Você pode não entender bem, e eu entendo um pedaço disto. Não entendo 100%, mas é assim. E, mais do que tudo, quer ver o amor de Deus? Corra para a cruz de Cristo. Corra para a cruz de Cristo. Se arrependa de seus pecados. Aí pague 10 reais aqui para a igreja, 1.000 reais para mim, que sou pastor. Nada disto. Não pense em dinheiro, não pense em sacrifício, não pense em fazer esse tipo, aquele tipo de sacrifício físico, financeiro. Zero. Zero. Vou usar agora como Isaías. Menos do que nada. Não tem nada a ver com isso. Porque Cristo pagou tudo. Não queira pagar nada, meu amigo, minha amiga. Não queira pagar nada, porque isso é ofensivo a Deus. Porque você não vai conseguir pagar nada, porque o seu sangue é ruim. E não agrada este Deus santo. Cristo pagou tudo. Tudo o que precisava ser pago. Basta você crer. Crer não é pagar. Crer não é fazer sacrifícios por aqui, andar de joelho por acolá, fazer isso ou aquilo. Não é. Crer é crer do coração e se compungir internamente, dizer: Senhor Jesus Cristo, me perdoa. Eu reconheço que tu pagaste com teu sangue puro os meus pecados e eu aceito. Só. Ponto. Dali para frente você é um homem, ou uma mulher, ou um menino, ou uma moça, ou um ancião, salvo. Completamente salvo pela fé em Cristo. Aí você vai saber o que é ter um pai ultra poderoso, super inteligente, dono de todas as coisas, e extremamente benigno, infinitamente santo. É um sonho dourado para qualquer criatura humana. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito mexa conosco, toque os nossos corações e nos faça adoradores mais responsáveis, mais conscientes diante de ti. Quanto aos que não são crentes em Cristo ainda, que eles entendam a necessidade de se jogar aos pés da cruz, pedindo perdão e sendo aceitos pelos teus braços abertos, porque todo aquele que vem com o sangue de Cristo no coração está isento dos seus pecados, porque Cristo já pagou. E esse é aceito como filho de Deus, muito bem-vindo na casa celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos por essas coisas. Amém.